O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. A edição de hoje será dedicada à Escola de Psicologia da Universidade do Minho. Comigo em estúdio tenho Miguel Gonçalves, presidente desta unidade orgânica que está a cumprir o segundo mandato até 2025, à frente dos destinos da escola. Ora, antes de mais, quero agradecer a sua presença aqui no O Minho e ID e por ter aceitado o convite da RUM, em especial do programa. Vamos começar pela oferta educativa. A Escola de Psicologia tem 700 alunos inscritos em 13 cursos, sendo que durante o discurso do último aniversário adiantou que estaria em condições de ser submetido um novo mestrado. Em que área e não sei se já sabe quando é que será lançada esta novidade?
Obrigado pelo convite. Nós temos uma oferta educativa neste momento que consiste numa licenciatura em Psicologia e em 6 mestrados que são profissionalizantes, portanto, com uma diversidade de focos, desde a psicologia clínica, a psicologia do trabalho, a psicologia da educação, psicologia da justiça e aos processos mais básicos da psicologia, a cognição humana. E depois temos um doutoramento em psicologia com múltiplas especialidades e cujas especialidades correspondem às áreas de investigação que nós temos na nossa escola. Há uma área da nossa escola que é particularmente forte no domínio da investigação e até no número de investigadores que tem o nosso centro de investigação, que é a área de neurociências psicológicas, e é nesse domínio que o novo mestrado irá ser lançado, que irá substituir, aliás, um outro mestrado que já tivemos em parceria com outras universidades. Este mestrado em concreto será com a Universidade do Porto e com o ISCTE de Lisboa, e portanto será sobre este tema. Portanto, nós teremos estudantes nos 3 polos das 3 universidades e com aulas nesses polos e aulas também via online.
É cada vez mais uma aposta este tipo de cursos em parceria, digamos assim, em consórcio.
Faz-nos sentido desenvolver, porque de facto isto permite que o mestrado seja não só mais atrativo, porque tem diferentes áreas de ensino e de investigação das diferentes faculdades ou escolas, não é? E portanto seria muito mais difícil nós organizarmos um mestrado destes solitariamente, e o facto de termos alunos de diferentes instituições também torna a experiência do ponto de vista pedagógico mais rico.
E já consegue perceber quando é que será realmente lançado, se no próximo ano letivo poderá ser uma realidade ou ainda é cedo?
Eu creio que no próximo ano letivo não vamos a tempo por causa dos processos de acreditação, mas no ano a seguir quero crer que será possível este mestrado estar a funcionar.
E porquê esta área em específico?
É uma área muito importante nos dias de hoje e muito... enfim, que tem vindo a ter um franco desenvolvimento nas últimas décadas, não é? E a nossa escola fez uma aposta muito grande nesta área, temos pessoas a trabalhar neste domínio e, de facto, é nesse sentido, por termos uma investigação muito, muito consolidada neste domínio, que este mestrado faz todo sentido, não é?
Muito bem, basta então ficarem atentos às próximas movimentações e lançamentos então da escola. Ora, um dos grandes problemas que a Unidade Orgânica tem vindo a tentar ultrapassar está relacionado com a falta de recursos humanos, não é um problema só da Escola de Psicologia, digamos assim, é muito normal nos aniversários ouvirmos falar sobre esta problemática. Ora, atualmente a EPSI tem 2,900 para cada curso,
certo.
Palavras do professor. De que forma é que tem afetado não só os cursos, como também a investigação na escola? Ou têm conseguido, apesar de tudo, passar ao lado?
Eu acho que, apesar de tudo, nós temos conseguido manter... Eu quero acreditar que esta dificuldade ao nível do corpo docente, que é, eu quando refiro a esses 2,9, estou a pensar em todos os cursos, foi de facto o número que eu utilizei no meu discurso do aniversário da escola, estou a pensar em todos os cursos e estou a excluir daí não só investigadores, que tenham um contributo muito, muito importante na nossa escola, na docência, como também docentes convidados. Portanto, esse número são os docentes de carreira. Os investigadores na nossa escola, nós chegamos a ter um cenário singular, porque tínhamos na nossa escola mais investigadores contratados do que docentes, o que é de facto invulgar. Neste momento já não, tivemos várias saídas de investigadores e vários fins de contratos, e portanto neste momento voltamos a ter mais docentes que investigadores, mas temos um número muito considerável de investigadores, e os investigadores são uma peça na Escola de Psicologia, e certamente noutras unidades orgânicas, mas na Escola de Psicologia, pelo seu número, são muito importantes, dizia eu, na docência, nos diferentes níveis de ensino. E são importantes porque nós temos um corpo docente relativamente envelhecido, isto também é uma realidade da Universidade Portuguesa e da Universidade de Minho, mais especificamente, portanto, o corpo docente está envelhecido, o corpo de investigadores é um corpo muito mais jovem e é um corpo, eu diria, habituado a uma natureza mais competitiva, se quiser, ao nível da investigação que se pratica e dos concursos que existem nos dias de hoje e, portanto, nós temos investigadores com imensa qualidade, quer ao nível do trabalho de investigação que é feito, quer ao nível da docência, na qual colaboram. Aliás, chegamos a ter, há uns anos atrás, o prémio docente, de melhor docente atribuído a um investigador. Como é que nós conseguimos, procurando explicar, como é que nós conseguimos manter quer a qualidade da investigação, quer a qualidade do ensino, apesar destes constrangimentos? Conseguimos com o contributo dos investigadores e conseguimos com o contributo de docentes convidados que colaboram com a escola.
Consegue indicar mais ou menos um número concreto de docentes que esteja em falta neste momento? Ou seja, qual seria o cenário ideal para a escola?
Não, o cenário ideal era termos mais 6-7 docentes, sem qualquer sombra de dúvida, não é? E isso corresponde, aliás, aos docentes que nos deveriam ser atribuídos pelo número de estudantes que temos, não é? Se tivéssemos só docentes de carreira, sem docentes convidados e sem investigadores, seria impossível assegurar o serviço letivo.
E acredita que o FCT Tenor pode ser uma forma de diminuir aqui estas necessidades? Ou será mesmo muito difícil?
Não, eu acho que parcialmente sim, não é? Que foi uma boa medida, porque nós temos um problema muito sério neste momento na Universidade em Portugal, portanto não é só na Escola de Psicologia, é que de facto os investigadores, foi tomada uma decisão da altura de acabar com contratos precários, contratando os investigadores via, na altura que ficou conhecido como investigadores júniores, mas esses contratos estão a cessar, ou já cessaram, no nosso caso nós temos um conjunto deles que vão terminar em 2025 e, portanto, isto significaria que se não houvesse uma medida alternativa, os nossos centros ficariam reduzidíssimos em termos de recursos humanos e seria impossível manter, aí sim, seguramente, a 1 ou 2 anos, seria impossível manter quer a qualidade da investigação produzida, quer a qualidade da docência, porque na nossa escola as duas estão intimamente ligadas.
Tendo em conta que a Universidade do Minho, no seu todo, espera conseguir entre 90 a 100 investigadores doutorados, a Escola de Psicologia acredita que pelo menos estes 7 serão possíveis de contratar em breve?
Nós queremos acreditar que sim, não é? E submetemos um número dessa ordem de grandezas a concurso e, portanto, é isso que estamos à espera. Mas para além disso, esperamos que contratar outros docentes via regime normal, digamos assim, não é? Porque os investigadores FCT Tenure terão, em termos de obrigações letivas, um conjunto de horas relativamente reduzidas. E, portanto, isto também nos cria constrangimento em termos da distribuição do serviço docente.
Claro que sim.
Portanto, teremos que complementar.
Ainda falando sobre investigação, o professor, como disse no início desta conversa, está a terminar este segundo mandato, termina
certo.
Para o ano, em janeiro, estávamos há pouco a falar em off, mas que caminhos é que até ao final do mandato ainda serão dados, lá está, ainda falando de investigação, há aqui grandes projetos ou há também uma grande dificuldade da escola em conseguir outro tipo de financiamentos que não da FCT?
A Escola de Psicologia tem um centro de investigação que foi avaliado nas duas últimas avaliações da FCT como excelente. Isso permite-nos ter um orçamento correspondente a essa avaliação e a nossa expectativa é que na próxima avaliação o excelente se mantenha, não é? Seria para nós uma surpresa muito desagradável se isso não acontecesse e acho que nada o justifica, tendo em atenção, de facto, a manutenção da qualidade e da quantidade da nossa investigação. Portanto, a minha expectativa é que a próxima avaliação nos traga uma avaliação de excelente. Quando me pergunta se nós temos tido dificuldade de concorrer a outras fontes de financiamento, nós temos outras fontes de financiamento para além da FCT e temos outros projetos que são financiados por outras entidades financiadoras. Em termos da escola, a investigação não é uma coisa que me preocupe, porque acho que está num muito bom caminho. Acho que temos desafios de complementar a investigação que temos com a resposta a questões societais, que são questões societais relevantes. Eu veria mais por este prisma, isto é, como é que a nossa investigação se vai adaptar a questões societais emergentes que vão exigir novos olhares de diferentes saberes, mas também da psicologia, sobre os mesmos.
Uhum. Nomeadamente uma aposta na psicologia social contemporânea, que também...
Eu referi isso por uma razão muito simples, porque de facto nós enfrentamos uma época histórica complexa, complicada. Eu lembro sempre de uma coisa que ouvi o professor Aguiar e Silva dizer há muitos anos atrás, que achei muito interessante, que é: quando nós anunciamos o fim dos tempos, estamos habitualmente a anunciar o fim dos nossos tempos. Achei esta expressão de grande sabedoria. E, portanto, eu não estou com isto a dizer que quando digo que vivemos tempos complexos, eu julgo que é relativamente consensual, que temos novos desafios muito, muito sérios, e o comportamento humano pesa imenso nestes novos desafios e, portanto, parece-me relativamente evidente que a psicologia tem que dar uma resposta à compreensão destes novos fenómenos e não só à compreensão, como ao modo como eles podem ser geridos, não é? Eu estou-me a referir às emergências societais que enfrentamos no momento, ao crescimento de movimentos populistas e antidemocráticos. Ainda hoje de manhã vinha no rádio ouvir, né, coisas sobre o julgamento de Trump. E é sempre mais fácil ver à distância, não é? Nós temos sempre mais facilidade de ver à distância. E estou em crer que, por exemplo, em relação a este movimento populista nos Estados Unidos, há muito mais consenso em Portugal relativamente ao que é que isto significa do que se olharmos para os movimentos populistas mais próximos de nós, não é? É mais difícil criar distância. Mas nós temos neste momento um potencial presidente dos Estados Unidos que está a ser julgado por crimes, não é? E que não é este o problema central, não é? O problema central é estar a ser julgado por crimes. E quanto mais a justiça lhe cai em cima, perdoem-me a expressão, mais popular ele se torna. Ora, isto é um fenómeno interessantíssimo, não é? Isto há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás seria, eu julgo, que impensável.
Então, esta seria uma área, juntamente, acredito também, com a saúde mental, de grande aposta para o futuro.
Eu acho que são áreas vitais.
Eu
acho que nós já temos bastante investigação no domínio da saúde mental e temos bastantes projetos nesse domínio, mas acho que outras questões societais relevantes, eu referi-me ao populismo, mas podemos pensar nas alterações climáticas também, acho que é uma dimensão também muito importante que obviamente envolve questões de natureza comportamental e, portanto, todas estas novas dificuldades que enfrentamos têm no seu centro o comportamento humano e, portanto, o saber da psicologia não pode ser dispensado na sua compreensão.
E, professor, e como é que também a Escola de Psicologia tem olhado para este grande, entre aspas, problema e vantagem que é a inteligência artificial? É algo que já estão a utilizar ou também olham com algum receio para esta ferramenta na psicologia?
Isso não lhe sei dizer, ainda não decidi, para ser franco. Não, nós temos, para já, temos uma grande vantagem da inteligência artificial ao nível da investigação científica, porque nós cada vez usamos mais o que se chama os big data e, por exemplo, a área da saúde mental tem beneficiado imenso destes avanços tecnológicos. Começa-se a falar, ao nível da saúde mental, cada vez mais da personalização dos cuidados de saúde mental. Isto só é possível fazer com algoritmos de inteligência artificial que nos permitem perceber o que é que cada paciente precisa especificamente em termos de tratamento ou que tratamento funciona melhor para cada paciente. É interessante que esta questão de qual é o melhor tratamento para cada paciente é uma pergunta que aparece na literatura da saúde mental e dos tratamentos psicológicos mais especificamente há muitos, muitos anos, há muitas, muitas décadas. E agora começa a ser possível responder a isto com recurso a este tipo de tecnologia, não é? Portanto, se pesquisarmos a literatura, cada vez mais aparecem estudos com grandes números em que se procura perceber o que, do ponto de vista global, são pequenos efeitos, mas são pequenos efeitos que depois têm tradução real para pacientes específicos, não é? Esta é a grande questão, não é?
Uma grande ajuda até quase para triagem, digamos.
Uma grande ajuda na determinação do tratamento que vai ser utilizado e o que fazer quando esse tratamento não está a funcionar, qual é o tratamento subsequente que deve ser utilizado, por exemplo, questões desta natureza, não é? E portanto, a inteligência artificial tem dado uma ajuda extraordinária aqui. Estas questões mais metodológicas são, eu dei o exemplo da saúde mental, mas elas são transversais a outras dimensões da psicologia que utilizam grandes números, digamos assim, não é? Mas ia dizer que no domínio da saúde mental, outra questão interessante deste tipo de tecnologia, é até que ponto é que nós podemos automatizar, né, ou ter algum grau de automatização de respostas. Porque assim, vamos lá ver, quando nós pensamos na prevalência que as perturbações mentais têm, ela é extraordinariamente elevada. Podemos dizer que uma em cada três ou uma em cada quatro pessoas sofrerão na sua vida de uma perturbação mental diagnosticável. Isto significa, se formos ver os números, por exemplo, da depressão, os números são enormes para podermos pensar em respostas do tipo de tratamento individual só. Nós precisamos desse tipo de tratamento, mas não chega. Portanto, precisamos de encontrar respostas mais ao nível da prevenção, ao nível do modo como são geridos os casos subclínicos, pessoas que ainda não estão, por exemplo, completamente deprimidas, mas que têm já sintomas com algum grau de gravidade e que, se não fizermos nada, com grande probabilidade, muitas delas terão um episódio depressivo a seguir, por exemplo. E, portanto, temos que ter aqui, quando pensamos nas intervenções ao nível da saúde mental, não pode ser só uma resposta. Tem que haver várias respostas por várias categorias de profissionais e de diferentes naturezas, não é? Eu estava a pensar, por exemplo, o termos acessível respostas relativamente automáticas, web therapy, ok? Há neste momento estudos muito interessantes com este tipo de respostas para, por exemplo, para a depressão, com um grau de eficácia que é ligeiramente abaixo da eficácia do tratamento individual, mas que mesmo assim demonstra algum grau de eficácia e, portanto, para casos menos graves, digamos assim, poderá ser uma primeira linha de intervenção.
Muito bem.
E isto, o facto de usarmos uma forma ou outra de resposta, pode ser também personalizado, digamos assim, a partir deste tipo de algoritmos.
Muito bem. Só para terminarmos, ainda tem aqui mais duas questões, mas deixar aqui um breve convite, se calhar, ou levantar um pouco o véu daquilo que se pode esperar daqui de dois grandes eventos próximos, a Convenção de Psicologia, o Norte, e também o SIMPSI, que irá acontecer também okay. Em breve.
Bom, estes eventos foram eventos que nasceram de uma proposta que eu lancei quando me tornei presidente no primeiro mandato, que era tentarmos coordenar, na altura de uma forma se calhar demasiado ambiciosa e ingênua, tentarmos coordenar de um modo mais estreito possível, até pensei na altura com os colegas das outras universidades em termos cursos que pudessem ser complementares quase entre as três universidades, a UTAD, a Universidade do Porto e a Universidade do Minho, e portanto como já existia o Norte, nós decidimos, o Consórcio Norte, nós decidimos em conjunto com estas três universidades estreitarmos a cooperação entre nós. E fizemos, na altura, ao fim de algum tempo de reuniões de trabalho para pensarmos como é que a cooperação podia ser desenvolvida, fizemos a primeira convenção Norte, que teve lugar na Universidade do Porto e que, genericamente, foi uma forma dos diferentes colegas das três instituições apresentarem as suas linhas de investigação e de interesse uns aos outros. O SIMPSI foi um evento que nasceu acoplado à primeira Convenção Norte e que eu acho muito, muito interessante, que é os estudantes de doutoramento destas três universidades poderem apresentar os seus trabalhos nas diferentes fases em que estes trabalhos se encontram, apresentar publicamente. E, portanto, o que nós estamos a fazer neste momento é, todos os anos acontece um SIMPSI, digamos assim, e de dois em dois anos acontece a Convenção Norte. A primeira foi na Universidade do Porto, a segunda será no UTAD agora em junho, e previsivelmente a terceira, daqui a dois anos, será na Universidade do Minho, mas isto não significa que todos os anos não exista o SIMPSI. Portanto, no próximo ano existirá o SIMPSI, muito provavelmente na Universidade do Porto. Julgo que ainda não está completamente definido, mas atendendo à rotação que ela tem existido, a próxima será na Universidade do Porto.
Muito bem. Uma última pergunta só para fecharmos esta nossa conversa. 2025 será o ano então de fim de dois mandatos à frente da Escola de Psicologia. Que metas é que tem agora nestes últimos meses? E também perguntar-lhe se infelizmente deixa algo por fazer que gostava de... alguma obra que gostasse de ver terminada.
A gente deixa
uma espécie de balanço, não é?
A gente deixa sempre coisas por fazer, não é? Coisas que não conseguiu fazer, que não foi possível realizar, que provavelmente eram expectativas ou correspondiam a expectativas demasiado irrealistas. E eu, neste momento, nestes últimos meses de mandato, nós temos pela frente, eu diria assim, em termos institucionais, duas tarefas, para além da gestão corrente, A primeira tarefa é reacreditar os nossos cursos, eles terão que ser reacreditados junto da agência de acreditação do ensino superior, e isto está-nos a dar neste momento margem para refletirmos sobre a oferta educativa que temos e melhorarmos tanto quanto possível essa mesma oferta educativa, quer ao nível da licenciatura, quer ao nível dos mestrados. Como lhe tinha dito, a criação do novo mestrado, com a submissão deste novo mestrado em Neurociências Psicológicas, e depois a Universidade de Minho está a modificar os seus estatutos e, portanto, em breve a Escola de Psicologia terá que refletir sobre que impacto é que estes estatutos da Universidade têm nos estatutos e nos regulamentos da Escola de Psicologia.
Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, Presidente Miguel Gonçalves, Presidente, então, da Escola de Psicologia da Universidade de Minho.
Muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema, uma investigação para dar a conhecer e também simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.